Eu fiz o REMA em 1988. Não era nem REMA, era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. E eu quero dizer para você que aquilo ali mudou totalmente a minha vida. Então, se você quer mudança de vida, não perca essa oportunidade. O Senhor está precisando de pessoas qualificadas para dar continuidade à obra que o Senhor deixou para que a gente possa fazer. E o REMA é uma ferramenta. Irmão, assim como um pedreiro precisa de uma pá, de uma enxada, de uma colher para fazer a obra, você precisa do REMA para fazer a obra que Deus tem ainda. Irmão, tem muita gente precisando de você. Muita gente precisando. Amém? E agora é a sua vez. Então, não fica parado. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Irmão, dinheiro não é problema. Aí você pode dizer, para você, pastor. Não, irmão. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das necessidades que eu tenho. O que precisa em você, meu irmão, é propósito. É decisão. Uma vez que você decide, irmão, Deus vai agir. Eu vou só contar uma experiência, porque me veio à memória aqui, só para vocês terem uma ideia. A casa que eu tinha lá em Guarulhos, ela tinha um salão de festas e eu tinha um desejo. Deus trabalha em cima de desejo, irmão. Eu tinha um desejo, o meu desejo era fazer duas suítes naquele lugar, uma para receber os professores do REMA e o outro para minha sogra. Gente boa, minha sogra. E aí eu orei, eu falei, Senhor, eu não tenho recursos. Ele falou, eu estou providenciando os recursos que você precisa. Irmão, passou um ano, dois, três, quatro. E aí eu lembrei de um texto da palavra. Pode tirar o retorno aqui, irmão. Eu não gosto dessa coisa aqui, não. Me atrapalha. A Bíblia diz que a gente deve apresentar as nossas petições diante de Deus. Eu falei, Senhor, cadê o faz-me rir aqui para mim fazer essa obra? Sabe qual foi a resposta do Senhor, irmão? Ele falou, eu estou te esperando desde o primeiro dia que eu te prometi. Pelo amor de Deus, irmão. Ele está esperando que eu tome uma posição. Sabe o que foi que aconteceu? Do nada, o telefone começou a tocar. Pastor, o senhor está fazendo uma reforma na sua casa? Eu digo, estou. Olha, todo o material de banheiro é meu. Pastor, o senhor está fazendo uma reforma na sua casa? Eu digo, estou. Pois é, todo o cimento, o que você precisar, é meu. Irmão, sabe o que foi que eu gastei? Os fios. Yes! Então, não vem dizer, irmão, que Deus não supre. Deus quer coração. Deus quer pessoas disponíveis para fazer. E eu perdi a conta de quantas pessoas eu recebi na minha casa. Quantas? Eu não sei. Tem gente que encontra comigo. O senhor lembra de mim? Eu digo, não. Eu fiquei hospedado na sua casa. Eu digo, ah. Vocês estão entendendo, irmão? Então, você que ainda não fez o REMA, é hoje. Se posiciona. E você vai ver o milagre que Deus pode fazer. Mas ele quer primeiro o seu coração. Porque ele tem do seu coração, ele tem você por completo. Eu estou vendo um monte de gente se abanando aí. Pai, eu te agradeço pelos ar-condicionados. Chegando aqui sobre esse tempo. Em nome de Jesus. Rapidamente. Recursos, o que for necessário. Qualidade para um conforto. Amém? Está chegando. Eu quero só fazer uma declaração que vem ao meu coração agora. Me desculpa vocês, mas eu preciso dar um grito aqui. Eu quero que você concorde comigo no meu grito. Silvia Lima, em nome de Jesus, eu declaro que não é o seu tempo de ir embora, e eu estou dizendo agora, em nome de Jesus, você vai se levantar desse leito de enfermidade, em nome de Jesus. Aleluia. Cão dos infernos, não é tempo dela ir embora. Fiquei com raiva, mas tudo bem. Aleluia. Então, galera que ainda não fez o rema, é o seu tempo. Amém? Abra sua Bíblia lá no Salmo 148. Aleluia. O tema da vez é refletindo. Eu fiquei meditando sobre essa palavra, refletindo. A glória de Deus refletindo em nós. Meu Deus do céu. Aleluia. Abriu sua Bíblia aí? O pessoal da mídia disse que não tinha essa minha versão, mas não tem problema. Ele bota a versão revista e atualizada. Então, Salmo 148, versículo 13, diz o seguinte: louvai o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e céu. Onde está a glória de Deus? Aonde? Terra. Aqui. E eu fui ver em outras versões e encontrei o seguinte, eu vou só ler aqui, que eu anotei aqui. Outras versões diz: a sua glória está em toda a terra. Outra versão diz: a sua glória será vista em toda a terra. Outra versão diz: a sua glória está acima da terra. A sua glória está sobre toda a terra. Então, a glória de Deus, irmão, ela é como o ar que você respira. Ela está presente sobre toda a terra. Eu gosto de praia, e quando eu vou para o mar, eu fico olhando, eu fico dizendo: Pai, muito obrigado. Meu irmão, ali foi a glória de Deus refletindo aqui sobre essa terra, dizendo: haja os mares, e a coisa aconteceu. Nesse assunto, irmão, de glória, eu até também anotei algumas coisas aqui, a glória, ela é manifesta de várias formas, aspectos diferentes, mas é a glória dele. A glória de Deus manifesta através de nuvens, né? Lá no Antigo Testamento você vê muitos exemplos da nuvem entrando no templo, e a presença de Deus era tão forte naquele lugar que a galera não podia ficar em pé. Era uma manifestação da presença de Deus naquele lugar. E em outros textos da Bíblia fala que a glória de Deus, ela é manifesta através de uma transfiguração. Jesus, ele foi transfigurado diante dos seus apóstolos. Aquilo era uma manifestação da glória, da presença de Deus naquele ambiente. Tem outro aspecto, é a glória de Deus manifesta como uma pomba. Jesus estava sendo batizado e de repente uma pomba vem e pousa sobre ele. Aquilo era o Espírito de Deus. E uma voz do céu: glória. Este é o meu filho amado. A ele você escute. A ele ouvi. E eu estou doido que desse outra pombinha, dessa geral aqui para todo mundo, com uma pombinha na cabeça, e o Espírito Santo dizendo: ei, Jesus é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Escuta ele. Escuta ele. E como é que eu escuto Jesus? O Espírito de Deus está dentro dos crentes, irmão. Se você nasceu de novo,
Você já tem essa ferramenta disponível dentro de você. E ele está pronto para bater um papo com você. De te dar as instruções que você precisa. De fazer você se lembrar de coisas que você depositou dentro de você. É o papel do Espírito Santo. Ele está aqui para te ajudar, para te auxiliar. Amém? Ele não está lá em cima, ele está dentro. Bem pertinho. É o que está faltando em muita gente, é ouvir, parar para ouvir. Mas Deus vai começar a chacoalhar a sua vida. Uma outra forma da manifestação da glória de Deus foi com o vento. Estavam lá os discípulos no dia de Pentecostes, de repente um vento encheu aquele ambiente. E o que foi que aconteceu? Houve uma manifestação da presença de Deus de tal forma naquele lugar que todos os que estavam ali foram cheios do Espírito Santo de Deus. É simples, um vento. Até o irmão Rega fala, ele teve algumas experiências com esse vento, entrando na igreja lá. Uma outra forma é a presença de anjos. Estava lá, Jesus havia ressuscitado, o pessoal chegou, e o anjo disse, o que é que vocês estão fazendo aqui? Por que é que vocês estão procurando alguém que já ressuscitou? Isso é uma manifestação da presença de Deus através de anjo. Vocês estão entendendo, irmão? Então, a glória do Senhor, ela está aqui, ó. Pode ser de forma que seja Deus ou a pessoa que vai fazer, essa manifestação vai acontecer de uma forma sobrenatural de Deus, mas também pode ser alguma manifestação do Espírito Santo. Pode ser até através da sua vida. Eu trouxe um espelho aqui, infelizmente o espelho é muito pequeno. Deixa eu ver aqui. Queria aquela luz bem poderosa. Vamos ver se eu consigo. Dá não? Será que dá? Deixa eu ver. Dá não, é muito pequeno. Mas vamos supor que se eu pego um espelho um pouco maior, eu gostaria de um assistente. Meu assistente de palco, por favor, vem aqui. Aí o pertinho de você, essa luz aqui, deixa eu ver. Põe ela mais para cima, tem como? Opa, aí tá bom, deixa eu ver. Vem tu para cá, deixa eu ver aqui, vem mais. Deixa eu ver se eu consigo. Hein? Oxe, tá lá em cima. Aí, isso. Ah, isso. Aí, era tudo que eu queria. Pronto. Obrigado, querido. Presta atenção. Vamos supor, esse é um exemplo, tá? Deus. Deus manifestando a glória dele. Eu sou o espelho. E quando a glória reflete em mim, eu vou afetar pessoas. Você percebeu que houve uma reação no rosto dele? Perceberam que quando o reflexo do espelho bateu no rosto dele, ele fez assim? Pois é. A glória de Deus, ela deve ser manifesta de tal forma através da sua vida que vai afetar as pessoas que estão perto de você. Afetou os seus olhos? Até o meu está meio embaçado aqui, porque eu olhei para um. Vocês estão entendendo, gente? Eu acho que esse é o exemplo mais clássico que você pode dar sobre uma manifestação da glória de Deus. Então, a palavra de Deus diz que a glória do Senhor está sobre toda a terra. Você está sentado num pedaço da terra. Então, essa glória, Deus está procurando pessoas para que ele possa manifestar a glória dele aqui nessa terra para afetar outras pessoas. Irmão, eu sempre falo isso. Você já viu uma pessoa endemoniada? Como é que ela faz? Muda a voz. Mulher falando com voz de homem, não é assim? Mulher se rastejando, ou homem se rastejando, já viram? Então, aquilo é uma forma do diabo manifestar ele, usando aquela pessoa, o corpo daquela pessoa. Eu pergunto para você, por que você não deixa o Espírito de Deus se manifestar através de você? É simples assim, irmão. É simples assim. Então, eu quero enfatizar um aspecto hoje da glória de Deus sendo refletida através do que a palavra de Deus diz. Como eu falei, pode ser uma intervenção sobrenatural de Deus, como um vento que chega, isso não depende de mim. Mas pela palavra nós também podemos refletir essa glória para a vida de outras pessoas. Amém? Então, eu gosto sempre de falar sobre o amor. Então, Romanos 5:5, por favor, abra lá. Romanos 5:5. Opa, passei direto, dá licença. Diz o seguinte, é um texto já conhecido. Ó, todos encontraram? Ora, a esperança não faz ou não traz confusão, porque o amor de Deus, Deus é amor, a palavra, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Então, vamos analisar. O que foi que o Espírito de Deus fez? Em cima dos crentes, né? Derramou o amor. Então, Deus, na pessoa do Espírito Santo, refletiu o amor dele sobre mim e eu experimentando, vivenciando esse amor, eu transfiro para as pessoas. É como Jesus falou, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dar. A paz está aqui presente, irmão. O fruto do Espírito de Deus está disponível para todos nós. O amor é um dele. Então, quando você entende, quando você recebe essa palavra como vindo de Deus, ei, o amor foi derramado. Não é pingado, é derramado. É coisa muita. O amor de Deus, o Criador dos céus e da terra. Irmão, eu não sou Deus, mas eu sou filho dele. Por causa de Jesus Cristo, eu sou filho dele. Então, eu tenho esse direito de receber. E uma vez que isso aqui já está aqui dentro, irmão, eu sempre falo, goiabeira não come goiaba, né? Quem come goiaba sou eu. É da natureza da goiabeira produzir goiaba para que eu possa comer. Então, o beneficiário sou eu, não a goiabeira. Então, quando eu recebo o amor de Deus, ele já faz parte da minha vida. Esse amor já não me pertence. Ele faz parte da minha natureza. Ele é experimentado em mim. E o que é que eu tenho que fazer? Servir os outros. Pastor, é tão difícil amar. Homem, deixa de conversa fiada. Amor é a coisa mais simples do mundo. É você pegar a vizinha e jogar o lixo na sua calçada, aquelas folhas que caiu, e você for lá, em vez de você jogar de volta o lixo para a calçada dela, você varre e ainda varre a calçada dela e ainda dá uma lavadinha. Isso é amor. Fala, Jeová! Amém? Então, você vê, alegria. Tem um monte de crente emburrado, eu não sei por quê. Onde está a alegria, irmão? Está dentro de você. Onde está a paz? Jesus falou, minha paz eu te dou. Já falei agora há pouco. Onde está a paz, irmão? Dentro de você. Deus já mandou, já enviou pela palavra. E agora você tem que refletir. Você já percebeu que você chega em determinados ambientes e as pessoas dizem assim, rapaz, tu tem uma coisa diferente. É um brilho, sei lá, um negócio diferente. O que é isso, irmão? Isso é uma manifestação da presença de Deus em você. Porque onde você chega, você é a luz, você é a coisa que vai dar sabor, é o sal. Você tem que ter esse entendimento. Ei, eu carrego Deus aqui nessa terra. Eu nasci de novo. Quando eu confessei Jesus, o Espírito de Deus passou a habitar dentro de mim. Eu carrego Deus. Então, quando você tem essa consciência de o que você está fazendo aqui, irmão, fica mais fácil. Então, você está aqui para refletir. Vamos para os outros frutos. Bondade. Benignidade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Isso é tudo de Deus, irmão. E já foi dado. Reflita. 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 Experimenta. Vive. Porque viver, irmão, é diferente de você só ouvir falar. Quando você vive, experimenta aquela coisa, irmão, não há cão do inferno que tire dentro de você. Aleluia. Eu tive uma experiência lá em Guarulhos uma vez, que foi o seguinte, eu cheguei para uma pessoa e desci da plataforma e apontei para ela assim, eu digo, você não é salva. E a pessoa ficou olhando para mim assim, olhando. Eu digo, isso mesmo, rapaz, você não é salvo. E a pessoa ficou sem argumento, sem resposta. Aí eu fui para outra irmãzinha, eu digo, você também não é salvo. Ela disse, epa, eu sou. Convicção. Ei, eu carrego o amor de Deus. Eu carrego a alegria, eu carrego a paz. Você também. Você também. O Senhor falou uma vez comigo, filho, ele falou assim, filho, eu vou até ler exatamente para não ter confusão. Ele falou assim, ó, eu tenho fé a ponto de crer que você pode produzir resultados. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E eu estou designando que você vá. Que você vá, que você dê fruto e o vosso fruto permaneça. Não é você que está procurando Deus, Ele já te pegou. Ele sabe que você pode produzir. Ele crê que você pode produzir. Porque para Deus não existe gente burra. Se você não tem habilidade numa área, irmão, Deus pode usar outra área. Ele falou comigo, eu estou te dando a capacidade de Bezalel, o cara que construiu o tabernáculo, para fazer coisinhas pequenas, coisinhas detalhadas que alguns não vão poder fazer, mas você vai fazer. Espírito para apoiar, para fortalecer com autoridade. Vou te usar do homem natural, do homem secular, do homem espiritual, para mostrar para a minha casa como me servir. Essa é a minha bandeira. Amém? Vou te usar. E Deus está querendo manifestar a glória dele através de você aqui nessa terra. Timidez é do cão. Medo é do cão. Assistiu Gênesis esses dias, quando abriu lá a novela lá da... Você assistiu? Devia ter assistido. Gênesis, aí você vê lá, quando o homem pegou a primeira coisa, nu, ele falou, quem falou que você estava nu? Vergonha. Medo das coisas. Medo do barulho do animal que dias atrás estavam junto deles, dormindo do lado deles. Medo, vergonha. Série de coisas do cão. Irmão, você como crente não tem que estar carregando essas porcarias dentro de você. Deus te deu um espírito de ousadia, um espírito de poder, fé, fé. Eita, Jeová. Amém? Então, eu tenho fé e creio que você pode produzir resultados. Deus está atrás dessas pessoas que produzem resultado para o seu reino. Sabe por quê, meu irmão? Daqui a pouco Jesus falou, está só aguardando você lá no lugarzinho dele, falou, o pai dizer, ei, vai lá. Até isso acontecer, irmão, tem muita gente precisando de você. É você. A minha irmã, certa vez, a irmã carnal, ela chegou para mim e disse, ei, o Senhor falou comigo essa noite para você ir fazer uma visita para uma prima nossa que estava passando uma situação lá. Eu olhei para ela e digo, Deus não falou comigo, não, falou com você. Ah, mas você é o pastor. Eu digo, mas ele não falou comigo. Ele falou com você. O babado é com você, não é comigo. Eu não fui. Vocês estão entendendo, irmão? Então, Deus, ele está procurando pessoas disponíveis para fazer a obra dele aqui na terra. Ele está contando com você. Avexa, como diz outro. Avexa, irmão, avexa. Não, a linguagem bem nordestina, né? Amém? Então, meu irmão, você pode refletir a glória de Deus. Você não é um Zé ninguém. Você não é uma minhoca, não é um verme, não é um coitadinho. Você não é nada dessas coisas. Você é filho. Cheio de direitos. Cheio de direitos disponível. Poder de Deus disponível para você fazer alguma coisa. Eu gosto quando Paulo fala assim, olha, combati o bom combate. Já estava velho. Eu encerrei a minha carreira. Eu guardei a fé. Pronto, agora eu estou pronto. Quando eu vi o pastor Bando passando o cajado para o Guto aqui, eu chamei o Guto no outro dia do ministério, eu falei, não, antes disso, foi antes disso. Eu entrei no ministério, eu falei, Guto, vem aqui. Ele falou, diz, Ernesto. Ele chama de Ernesto. Fala, Ernesto. Eu digo, ei, pastor Bando está dando evidências de que está indo embora. Você está pronto para subir o ministério? Ele falou, tu é doido? Eu digo, doido eu não sou, não. Eu sei o que é que eu estou falando. Ele vai embora. Eu disse, Ernesto, tu é doido, Ernesto. Como é que tu falou um negócio dele? Digo, Guto, ele já está preparando todo o ambiente. Ele já correu a carreira dele. O que foi que aconteceu? Pouco tempo depois eu vi aqui ele impondo as mãos no Guto, transferindo o ministério para o Guto. Enquanto Deus não falar com você, ei, combati o bom combate, tá bom, acabou seu tempo, está na hora de você vir aqui para cima. Enquanto ele não falar isso, irmão, tem coisa para fazer aqui. Cada um na sua área. Cada um do seu jeito. Meu Deus, o tempo acabou já. Amém, gente? Então vamos lá. Tem um texto que eu gostaria de ler aqui, que está em 2 Coríntios, capítulo 3. Gente, como foi rápido. Pensei que ainda tinha tempo suficiente, mas vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu ainda estou falando sobre essa questão de você refletir a glória na pessoa do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, Desculpa, 2 Coríntios 3, no versículo 17, diz o seguinte. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, como os rostos descobertos, refletindo desculpa, a glória do Senhor. Desculpa, peraí. Refletindo a glória de Deus. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, onde está o Espírito? Dentro. Então, onde ele está, a liberdade para você refletir a glória do Senhor. Você já tem essa garantia. Eu tenho essa liberdade para refletir a glória do Senhor. E faça. Tem um outro texto agora em 1 Coríntios 11, que eu não vou ler agora, mas diz o seguinte, que o Espírito de Deus, ele vai fazer o que ele deseja, ou seja, em conexão com o desejo de Deus, na hora que ele quer e em quem ele quer. Então, o mover do Espírito de Deus dentro da gente não depende da gente. É uma manifestação de Deus. Refletir, te dizer, ei, faça alguma coisa. Você já recebeu essa porção, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Então, há liberdade para você fazer o que Deus está determinando para que você faça. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quando a Bíblia fala lá em João, não precisa abrir também para a gente ganhar tempo, que ele fala que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vocês vão fazer o quê? Obras maiores. Então, irmão, Jesus estava limitado a uma sandalinha de couro ou um lombo do jumento. E olha, só de Jericó para Jerusalém dá mais ou menos 60, 70 quilômetros. Ele ia a pé, ou de jumentinho. Jesus estava limitado, que na época ele não tinha telefone, celular. Jesus estava limitado, porque na época ele nem tinha carro, era jumento mesmo. Vocês estão entendendo? Então, quando ele falou, eu vou fazer obra maior, ele está te dizendo, ei, você tem ferramenta suficiente aí nessa terra para fazer alguma coisa. Agora, acaba você tomar uma posição. Amém? As ferramentas já estão todas disponíveis. E a minha pergunta é, quais são suas limitações? Porque até cego prega. Tinha um pastor, um amigo meu lá em Guarulhos, que ele pregava, era um pastor da igreja, cego. Eu não posso andar, tem cadeira de rodas. O Senhor falou comigo, filho, eu vou ler exatamente para você. Quem quer me servir encontra tempo, e quem não quer encontra desculpas. Então não se ache diante de Deus dando desculpas. O que ele fez por você, meu amado, ele mandou o filho dele morrer naquela cruz que tu nem tem coragem de morrer por mim. Jesus disse, não, eu vou, Pai, por causa deles, eu vou. Eu vou para aquela cruz, eu morro por eles. Isso é amor, irmão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então, não se limite, irmão. Não dê desculpas para Deus. Cantamos aqui agora há pouco, eu vivo para te adorar. Quantos na palavra de Deus dizem, eis-me aqui. Mas, meu amado, eis-me aqui é uma coisa que você tem que tomar uma posição. É como no dia 1º de janeiro, todo mundo faz um monte de promessa que não cumpre. E eu sempre falo, Senhor, o que é que você quer que eu faça para você esse ano? Em vez de estar fazendo um monte de plano, vou perder peso, vou tirar minha carta de motorista, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, tudo base, tudo besteira, irmão. Pergunta para Deus o que é que ele quer que você faça. É simples assim, é só isso. Amém? Nós estamos, irmão, vivendo o tempo do fim. Amém? Para a gente encerrar aqui. Irmão, deixa eu só contar uma história para você. Judé estava grávida de gêmeos, Reuel e Renale. O Senhor falou para mim, eu quero que você vá lá em Natal pregar o evangelho para o pai dela e para os irmãos dela. Eu passei a perna numa motocicleta que eu tinha na época e eu vim sozinho de São Paulo para Natal, numa moto. Fiz o que Deus mandou e voltei. Agora, irmão, sabe o que tinha no meio do caminho? Um anjo sentado no paralama da moto e os cabelos dele ficavam batendo no guidão assim, ó. Yes! Faz o que Deus está mandando, irmão. O Espírito de Deus está dentro de você, dando os comandos, dando as instruções. Faz! É loucura deixar a esposa grávida de gêmeos. Parece que é, mas Deus mandou. Eu fui, ela ficou em paz. Não aconteceu nada com ela. O que é isso, irmão? É mais um louco? Não. Louco pelo Senhor. Eu não vou contar todas as experiências que não dá, não tem tempo. Então, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, não precisa abrir, a Bíblia diz lá que o Senhor está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Esse texto, meu irmão, está falando com crente. Ele está falando com a igreja. E foi isso que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele falou, eu quero ter comunhão com você. Deus está atrás dessa galera para ter comunhão com ele, para ter sensibilidade dele, para refletir a glória dele aqui na terra, nesse tempo que você está vivendo. E logo, logo, irmão, Apocalipse capítulo 21, especificamente o versículo 23, nós vamos estar vivendo num ambiente onde a glória de Deus é palpável, é presente 24 horas, a ponto de uma cidade, que eu não tenho ideia do tamanho dela, sei que é um prédio, é um grandão, 2.160 quilômetros de largura, 2.160 quilômetros de altura, 2.160 quilômetros de comprimento. É um cidadão, fora a praça e as outras coisas. Iluminado com a presença de Deus. Não vai ter sol lá. A Bíblia diz que a presença de Deus vai iluminar tudo aquilo. Logo, logo a gente vai estar. Vai passar um milênio ainda. Provavelmente demora um pouco, mas um ano para Deus é como... 1.000 anos para Deus é como um, né? Então, pode ser rápido. Mas, meu irmão, reflita. Deus dá as informações para você, dá os comandos para você pela palavra, seja de que forma, ou alguma instrução interior. E aí você vai e afeta as pessoas com a presença de Deus que está dentro de você. Abre tua boca. O Senhor fala, abre tua boca e eu vou enchê-la. Ele só está esperando pessoas disponíveis para fazer o que Ele quer que faça. E se você fizer uma única vez na sua vida algo para o Senhor, dê-se por grato. Mas faça alguma coisa. Pai, eu te dou graças por esse momento. A tua palavra, ela foi lançada sobre os meus irmãos essa noite. O poder de convencimento não é meu, mas é o teu Espírito trabalhando no coração de cada um deles. E que eles possam, Pai, tomar posições para esses últimos dias que nós estamos vivendo. De poder entender e ser um praticante desse reflexo da tua glória, da tua presença aqui nessa terra. Seja onde for, seja em qualquer lugar que você mandar, mas que eles possam ter essa consciência. Ei, eu sou um representante e eu estou aqui para refletir a glória do meu Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.